música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Senna.
Olha só, tirar o vídeo ali. E aí, bom, vocês estão ouvindo? Deixa eu olhar aqui no link. Então, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo. Já me ouvi, foda-se. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Esse é o... Caralho, tá... Peraí, olha, tá batendo até no meu celular aqui. Travei o chat, hein? O chat tá suprimido. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos no Drops de número...
100.
O último Drops da história. Pra tristeza de muitos, acabou esse papo de babá de domingo aí. Acabou. Certo, Bruno?
Pô, todo mundo é adulto, né? Acho que pode procurar coisas de adulto pra fazer.
Você faz terapia?
Eu faço terapia.
Então.
Aí, ó. Não precisa ser domingo à noite, mas aí você pega pra fazer outras coisas, né? Que você aprendeu na terapia, né? Exatamente. Pô, vai fazer filme de herói, por exemplo? Não, né? Você vai fazer coisas de um adulto. De coisa de adulto? Pô, louco, mas
não?
Você é a mais adulta de nós aqui, pô. É. Fica fazendo, roteirizando stories, olha que coisa de adulto. Isso é uma coisa muito adulta.
Não, ela é séria, cuidadosa.
Exatamente.
É o Steven Spielberg do rolê. O áudio da Maia tá baixo.
Ó, quem sabe faz ao vivo.
Vê aí, o chat. Como que tá o áudio aí? O Estevão tá vendo ali. Entra nas câmeras. Deixa eu falar com o do Estevão agora.
Esse áudio tá bom? E aí, chat? Reage aí, chat, pelo amor de Deus.
Não, mas demora um pouco, demora um pouquinho.
Sem áudio? Ao vivo. Na verdade, a gente... O meu tá muito alto? É porque eu tô falando alto. O meu é esse. Diminui o do Caio aí. Agora melhorou, chat.
O Caio tá sempre alto, né? Um bebum.
Aumenta o Estevam. Estevam, é esse aqui, ó. Aumentei.
E o Bruno, gente? Como é que o Bruno tá? O Bruno tá bem? Responda por mim. Ah, somos incríveis.
Estevam, aí, ó. Porque pra quem tiver ouvindo no Spotify, na segunda-feira, essa maluquice é porque a gente tá fazendo ao vivo, num quintal. Não, porque eu configurei de outra forma pra ficar mais bonito na televisão 4K.
Então, assim, como na TV, por favor.
Porque quando você fica na televisão, fica um negócio mais bonito.
Eu sou esse aqui, eu não sei qual que é. Estou falando. Mas o pessoal falou que tá
todo mundo
bem.
Ok? Então, já que consertamos um pouco da bagunça, vamos aproveitar e pedir para quem estiver ouvindo neste último Drops, se inscrever no canal, porque o canal continua, apesar do Drops acabar. Calma. Nós vamos fazer um brinde. Se você se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar nosso conteúdo. Você pode também fazer o quê? Tô mandando...
Eu acho que como é o Drop 100, vocês podiam fazer um Pix de 100 reais.
Porra, alguém momento, faz um Pix de 100 reais.
Né? Maia tá sem áudio, então podia fazer um Pix de 100 reais para comprar um microfone para Maia, né? Porque vocês estão vendo que a situação não tá, né, de acordo, mas é isso, Drops número 100, e hoje a gente vai fazer o quê? Uma retrospectiva, de certa forma, do que foi esse grande programa do underground brasileiro?
O mais louco do Drops é que ele começou na pandemia, né? Não tinha nem vídeo.
E, na verdade, era só em áudio.
Era só áudio.
Era só o podcast.
Era gravado. Né? A Maia tá falando no microfone, mas não tá adiantando nada, mas a gente começou... Só na época que era, o pessoal só queria ouvir, ninguém queria ficar olhando para a cara um do outro, né?
Exatamente. E aí era só o em áudio, aí foi evoluindo, né? Eu lembro que a gente gravava, né, em plataforma de podcast para poder fazer. E chegamos a... Pô, eu fiquei lembrando hoje de vários momentos que eu quero falar durante, né, essa edição histórica de colecionador, simbólica, que está acontecendo aí. Tem vizinhos gritando aqui, eles devem estar... interagindo pelo chat ao vivo, gritando ali do outro prédio.
A criança ali, claramente...
Uma criança que quer ver o Drops e o pai não deixa.
Não deixa, é.
Eu tô desistindo do brinde, peguei o microfone de outra pessoa pra falar que eu tô pegando o brinde.
Ah, isso.
Ah, a gente precisa fazer um brinde, né?
É, vamos esperar antes de fazer o brinde, ó, se você não é membro do canal, se torne membro do canal, porque isso nos ajuda muito. E eu devo dizer que nesse centésimo drops, a criança tá terrível, a criança. É, nesse centésimo drops, eu devo dizer que vocês não contribuem mais, hein? Tá faltando aí a contribuição. Então, conto com a colaboração de vocês, se torne membro no YouTube, no Apoia-se e no PicPay. Dados recados triviais, vamos continuar tentando salvar aqui o áudio da Maia, que eu acho que vai Maia, testando.
E aí?
Não foi a Maia, hein? Momento de tensão.
Eu acho que você e o Estevão vão ter que acabar dividindo, né? O microfone.
O microfone aqui.
Tchan, 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 tchan. Caramba, a quem interessa silenciar Maia e Estevão?
Boica grave.
Quem é o STF? Será que tá querendo silenciar?
Não pode fazer essa piada, não. Senão a gente vai.
É verdade.
Ser declarado maluco.
Exatamente. Mas a quem interessa silenciar? Então você tá bem, Caio? O que você ouviu durante essa semana? Vamos começar os trabalhos.
A gente vai revezando. Então eu vou falar eu primeiro, porque vai ter sacanagem aqui. Sacanagem na zoeira, hein? Meu celular travou também. Eu quero ver muito o que eu ouvi essa semana, mas vamos lá. Chico Buarque.
Caramba, que culto.
Eu tô contra o metal essa semana aqui, definitivamente. Ouvi Chico Buarque, ouvi Caetano Veloso, ouvi Jorge Benjor, Paulinho da Viola. O Paulinho da Viola eu vou recomendar o álbum Nervos de Aço, que é uma capa que lembra o metal, porque é o Paulinho da Viola chorando com flores. Isso já é um bagulho triste.
Forjado
na tristeza. Mais triste do que o Neuroses. Caramba. O Neuroses não fez uma capa tão triste quanto essa do Paulinho da Viola. E aí foi isso que eu ouvi na semana. Só música brasileira. Tô literalmente contra o metal. O que a gente fez, o que eu mais fiz de metal essa semana foi uma música nova pro Desalmado.
Que ficou muito boa.
Sim,
grande, é o que eu fiz aí. Grande composição aí.
E você, Bruno?
A gente vai fazer o brinde depois de falar as dicas, é isso?
Vamos ao brinde.
Vamos fazer o brinde já?
Vamos, brinde. Ótimo ano que tem sido para todo mundo.
Saúde, sucesso, aí. Sabedoria aí para vocês. E ao fim do Drops, né?
Esse ao brinde. Fim do Drops, um brinde ao fim do Drops.
Esse brinde é ao fim do Drops. Cara, eu não ouvi, eu escutei metal porque eu fui no show do Dayside semana passada.
Que metaleiro ele.
Do Cataclismo. E então, são bandas, pô, eu vi, fazia tempo que eu não escutava o Dayside.
Aliás, você viu 3 shows de metal, quantos shows de metal você viu essa semana? O Bruno não, tá metaleiro hoje, essa semana.
Tô muito metaleiro.
Vai.
Eu saí do Crisium pra chegar aqui.
Caralho.
E ontem também vi várias bandas de metal.
O que teve ontem?
Ontem teve... Caralho, eu vou tentando lembrar na ordem aqui. Teve o Cara do Metal.
Que medo da dinamite.
Teve o Cara do Metal.
Nota, 0 a 10.
Eu tô ficando com medo de falar e esse bagulho estourar na minha cabeça. Vou dar uma botkiss isso aqui.
Nossa, botkiss lá. Agora foi.
Bot Crisium. Teve Crypta.
0 a 10.
Teve...
Cripta 0 a 10.
Cripta 0 a 10? É. Putz, cara. Ontem foi difícil dar nota pra qualquer show, viu? Tava doideira. Mas o show... Todos os shows foram bons. Foi o som que tava meio estranho. Mas os shows foram bons. Foi muito bom o rolê da... Esqueci o nome do festival.
Chegou um iFood aí.
Chegou um iFood. Obrigado vocês, apoiadores, que estão mandando um iFood. Mentira. Mas eu vi muitos shows de metal essa semana. Mas o que eu vi... que me pegou muito, é uma banda francesa chamada La Femme, que eu também fui assistir, e foi um baita show ali no Fabric, inclusive fica a minha recomendação de banda.
Mas Incantation, de 0 a 10.
Incantation, de 0 a 10? Cara, eu vou dar nota 10, porque eu assisti ao lado do Caio Cover e do Bruno Cover,
sim.
Então não tem como ser ruim assistindo um show ao lado do Andrei e do...
Entendi. Quando a gente viu no SWR, achei bem bosta o Incantation.
É mesmo?
Queimei minha mão, hein?
Caralho, que idiota.
Acabamos de ter aqui um acidente de trabalho. Mas foi isso que eu vi. Então, Maia, que você ouviu? É o Estevão Maia, né?
É, nossa, eu tô bem calminha essa semana. Eu ouvi o último da Lana Del Rey, que é There's a Tunnel Under Ocean... Did you know? There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. É um nome enorme. É, ouvi os singles do Rancid, que o disco sai agora, dia 2 de junho. Vai ter 28 minutos, então já está bom.
O disco tem 28 minutos. É. Ah, ótimo.
Eles anunciaram
ótimo.
A tracklist e falaram 28 minutos e X segundos, 2 de junho. É, ouvi um single de mais alguém, que eu não me lembro. E repeti um monte de disco velho de sempre.
Você ouviu o single do Foo Fighters?
Ouvi o primeiro, já saiu outro, né?
Já saiu outro.
Obrigada.
Então tá bom, é meio que por aí.
Então, eu acho que tipo, deu.
Deu, né?
É, e assim, o Batera Foo Fighters e Drops, deu.
Verdade, né? O Foo Fighters podia fazer igual o Drops e acabar, né?
Acabar, é. Eu acho que eles perderam a mão de acabar. Podiam ter acabado.
Entregadora do iFood chegando aqui.
O que você ouviu?
Minha filha tá me convencendo a ouvir hip hop. Então...
Puta, sou da filha, bicho. Caralho. O cara convive com pessoas que escutam hip hop 200 anos, mas a filha ensina o pai, né?
É, ela me fez ouvir MF Doom essa semana. Bom pra cá. Eu gostei, mano. Eu gostei. E eu ouvi Titãs, porque por causa
do... O que aconteceu, Estevam, essa semana com você?
Pois é. Então... Não, mas é que eu tô trabalhando com Titãs, né? E daí eu fui fazer no setlist, eu fiquei prestando atenção no setlist, daí eu fiquei, caralho, é isso mesmo? Os caras estão tocando todas as músicas do Cabeça Dinossauro? E daí eu fui ouvir o Cabeça Dinossauro, e realmente, só no setlist deles só não tem uma música.
Eles estão tocando Titãs Grunge nesse show?
A Titanomaquia? É. Não tá.
Ainda bem, porque eu acho...
Não, mas eu gosto de Titanomaquia.
Você gosta?
Eu gosto.
Putz, eu não consigo,
É mano. Que eu vivi aquela fase, né?
Pô, quando o Sérgio Brito manda aquele filho da puta, eu acho muito...
que eu necessito?
Então, eu não curto Titãs Grunge. Mas o Cabeça, pô,
cabeça é incrível.
Foda, então. Descasso.
E daí a gente saiu do show de, sei lá, que cidade, e no avião eu fiquei ouvindo Cabeça Dinossauro, e é, puto, cara, é mó disco bom, mano. É legal pro caralho. E eu ouvi também uma recomendação do meu amigo Brett Bamberger, que é o baixista do Revocation. Ele ouviu Desalmado, ele falou, caralho, ouve Kraft, que é uma banda que eu não conhecia, acho que é uma banda norueguesa. E é legal, é bem foda.
Você falou, eu não escutei.
É bem foda, tipo um hardcore, assim, com umas dissonâncias e tal. É bem foda essa banda, eu não conhecia.
Da onde eles são?
Ah, acho que é Noruega, alguma coisa lá. Lá na Escandinávia. E então foi MF Doom, Nujabes, que eu não sei como é que se pronuncia, Nujabes. Tem Tina Turner aqui na minha coisa também.
Estevam.
Mas é por causa do Ghost. É por causa do Ghost. O Ghost soltou um cover de Tina Turner.
Oh, não.
E eles soltaram um Ghost de... Um
cover de Iron também.
De Iron, que o Paul Dayano reprovou.
Ah, o Paul Dayano reprovou, cara.
Então, se o Paul Dayano reprovou, pô.
O metal reprovou. Enfim, foi isso. Foi Kraft, Titans, Tina Turner... MF Doom, no Jabs e Ghost, foi isso.
Vocês vão no Ghost.
É. Não posso, Segue o jogo aqui. Dá um agafe, mas... Segue o jogo. Vamos falar de política?
É o que tem pra hoje, né?
Falar de política.
É o que tem pra hoje.
Pra, né? Os figurantes.
Não dá pra...
Eu ia continuar. Não, porra. Não, porra, gente.
Vamos manter o teatro.
Não, é um teatro. Não existe os dois pessoas que estão aqui.
Exatamente.
Eu acabei de queimar o dedo oficialmente, hein? Não brinque com fogos. Meu dedo está queimado.
Perdão.
Eu tô aqui com dor no dedo.
Eu acho irônico que eu acabei virando figuração, né? Porque eu perdi meu microfone também. Então eu virei só mais uma figurante.
Tá, vamos falar do Deltan Dallagnol. A filha do Estevam tá ligando.
Ela tá assistindo, ela falou, pai. Eu não falei o hip hop pra você ouvir. Não permiti. Essa responsabilidade é sua e não minha. Mas tudo bem.
Deltan Dallagnol, enfim, caçado. Enfim, caçado é difícil dizer. Mas pra quem não sabe, o Deltan Dallagnol, uma das pessoas que estiveram à frente da Lava Jato aí, que na minha opinião foi o principal responsável pela desgraça brasileira nos últimos 8 anos. E, ironicamente, usaram a lei contra o Deltan para caçá-lo.
Como que você vê isso aí? Enfio o Deltan do PowerPoint. Ele, inclusive, ficou puto de usarem um PowerPoint contra ele, nos mesmos moldes do PowerPoint que ele fez do Lula.
É, meu.
E fez uma carreata em Curitiba que foi fracassadíssima.
Fight fire with fire, né?
Merece. Tipo... Assim, eu fiquei feliz, tá? Apesar de ver que tem muita arbitrariedade nessa questão.
Tá tudo bem? Ah, então, beleza. É... Vamos lá. Sobre o Deltan, cara, eu não acompanhei muito de perto o caso. Eu tenho a teoria pra mim que toda desgraça é pouca pra esse cara. Mas eu não acompanhei judicialmente, eu não vi o que tá pegando. É, vi que a carreata, passeata...
foi ninguém.
Foi ninguém, foi flopado pra caramba. E que mais? Ah, eu queria falar, então, o... Cara, eu acho que é combata fogo com fogo, povo. O cara quis fuder geral com PowerPoint... um PowerPoint dele agora, né, e aquilo, ele, eu vi ele falando, não, agora todos somos Deltan Dallagnol, tá ligado?
Ninguém.
Tipo, ninguém foi lá defender o cara, né, então acho que pra ele, honestamente, acho que é um inimigo de todo mundo, assim, sabe, acho que ele é uma pessoa que parte desse mal que a gente passou no, né, nos últimos tempos, ele tem um grau de responsabilidade gigantesco, assim, saca?
Querem comentar?
Caralho, com PowerPoint fere, com PowerPoint será ferido.
É, mas foi mesmo. Ele no, na Jovem Pan, ele ficou puto.
Ele ficou puto na Jovem Pan. Ele falando assim, usaram meu PowerPoint contra mim mesmo. Eu fiz aquele PowerPoint. Acho que eu nunca vi alguém reivindicar o design de um PowerPoint igual ele fez na Jovem Pan.
A que ponto chegamos, né? Você reivindicar o design de um PowerPoint. Né? Na verdade, você deveria tentar esconder o seu envolvimento com o PowerPoint.
Sim. Saindo do Deltan, que pra mim, enfim.
O que ela pediu aí?
Tem que se fuder mesmo.
Estrogonofe. Lasanha.
Escondidinho de carne seca.
Caiu. Segue.
Nesses 100 programas, qual foi o ponto alto da política pra vocês aí? Que, na verdade, o Drops pegou muito por conta da pauta política, né?
Infelizmente.
É. Ah, pra eu falar? Ponto alto.
É que os pontos altos foram pontos baixos pra gente, né? Geralmente. É... Mas eu acho que... Bem, eu acho que tá fechando, inclusive, o último Drops com chave de ouro, né? Com
Deltan
Dallagnol.
Deltan, porra.
Cara, mas a gente... Não, eu ia falar uma coisa que a gente não pegou, na verdade. Que eu ia... Que era o lance do Bolsonaro, do Golden Shower. Mas isso foi anterior ao Drops, né? Cara, eu não... Assim, honestamente, o que me marcou mais, assim, no Drops, acho que não foi nada de política. Apesar de a gente ficar... Estamos há 100 edições falando sobre... É, eu acho que... Não tem nada assim que eu vejo como ponto alto. Meus pontos altos foram pontos baixos para todos nós, no fim das contas, né? Tirando parte de, sei lá, da própria eleição em si.
É, eu acho que o ponto alto foi a depressão que causou, né, a política nesses últimos anos, tudo. Eu não aguento mais ler, eu não leio mais, não consigo mais. Voltei pro meu tempo de... Antes de... Ah, sei lá, eu voltei a ler quando o Bolsonaro foi eleito, eu voltei a ler pra acompanhar e tal, pra saber também o que tava acontecendo de merda e tal. Mas até então eu tinha ficado um tempão sem ler nada, porque realmente faz mal, né? Sei lá, não sei. É bom acompanhar pra quando você tem... Quando você discorda, acho que você tem que se informar mais, né? Sei lá, você tem que ir mais atrás e tudo mais. Quando você concorda também, mas quando você discorda, acho que você tem que ter mais... argumentos, né, pra poder coisar. Então eu voltei a ler e tal, mas agora eu já parei de novo, não aguento mais, cara, não sei. Ficou muita gente doente por causa disso, muita família terminou, um monte de coisa ruim aconteceu. Então, sei lá, não vejo ponto alto nenhum.
Então, eu acho que, pegando tudo isso que você falou, o ponto alto, de certa forma, foi que a gente conseguiu fazer um pouquinho de piada em cima disso tudo. E eu acho que uma guinada pra mim foi lá no começo, quando a gente ainda tava em áudio, e aí a gente falou que tava aquele rolo de não vamos tomar vacina, porque a vacina tem chip, a vacina da China, a vacina não sei o quê. E aí a gente falou que se a vacina fosse do Romero Brito, todo brasileiro tomava. E a capa desse Drops é uma ilustra do Romero Brito, vocês lembram?
Lembro.
Foi tipo assim, abril de 2000... Não foi tão no começo, mas foi muito no começo. Então, pra mim, o ponto alto é tipo... vamos fazer piada, porque foi só o que sobrou pra gente, né? Além da piada, não tem nada.
É, acho que o... Peguei, por favor. Caralho, então...
É que senão vou derrubar a pipoca aqui. É, agora eu lembrei, acho que o ponto alto pra mim foi o maluco do caminhão.
Ah, também, pô. O caminhão foi foda.
O patriota do caminhão, acho que foi o grande ponto alto do Drops, isso aí. O tanto de meme, filtro e tudo que teve.
É o resumo do bolsonarismo. Assim.
É o resumo do bolsonarismo, explicado em uma imagem, é aquilo. É, acho que é mais fácil, a gente vai...
Obrigado por ter alguém inteligente nessa mesa.
É verdade. É... Eu acho que é o grande resumo mesmo, é o patriota do caminhão.
Tentando, para mim, o ponto alto foi a live no primeiro turno de 5 horas. Acompanhando a votação, que tava todo mundo em pânico. Todo mundo sofrendo junto. Esse foi o ponto alto, assim, positivo. Que era um sofrimento legal. É... E negativo, particularmente, igual o Estevão falou, eu também tô no... Por incrível que pareça, galera, eu também dei um tempo, apesar de eu acompanhar muito ainda e tudo mais, eu tô num momento relacionado à política que eu estou refletindo muito mais e opinando muito pouco, inclusive. Quem me acompanha em rede social viu que eu praticamente parei, porque eu vejo que tá rolando muita confusão, por incrível que pareça, esse pós-pandemia eu vejo que as pessoas perderam a mão, não sei o motivo, não sei se é um desafogo pós... Tipo, todo mundo fazendo mil coisas, ou se a internet conseguiu dar um impulso e toda aquela demanda represada, parece que todo mundo está querendo se posicionar e há uma grande confusão. Então, assim, o interessante é que na parte política, pelo menos para mim, que sou o cara que sempre estou na frente disso, é que eu fui, depois que acabou a pandemia, eu fui cobrado pessoalmente das minhas posições por pessoas do mesmo campo, fui cancelado por pessoas do mesmo campo, da esquerda, e tá tudo bem, tipo, já passou, mas hoje em dia eu também tô meio cansado. Eu confesso que eu estou num momento de uma reflexão muito maior do que propriamente ficar opinando sobre N coisas. Fala aí, Bruno.
Não, é que eu acho que também a gente ficou muito mais online durante a pandemia. Então, começamos a opinar sobre qualquer coisa que estava acontecendo. E tendo o fim da pandemia, assim, fim, aspas, mas digamos assim, foi decretado, né, recentemente, né, o fim da pandemia... ao menos para mim, ficou um saco opinar sobre qualquer coisa. Eu tava até comentando antes de rolar o Drops, que eu tava num show do Crisium em Mauá, grande Mauá, um beijo
grande
pessoal de Mauá,
antes
de vir para cá, e já me perguntaram, falaram, vai ter o Drops hoje, né, tal, e o humor? Já veio esse papo, saca? E eu já falei... Puta, mano, sabe? Então, eu acho que a gente tava opinando sobre tudo, porque a gente tava com tempo demais, até, assim, disponível pra falar, tava muito online, e acho que tendo a volta de shows, volta de eventos, volta de várias outras coisas, a gente acabou começando a viver mais a nossa vida e menos a vida dos outros e o que tá acontecendo ao redor, assim, saca? Eu me sinto nesse lugar um pouco, assim, sabe? De, tipo, putz, mano, eu não preciso saber nem dar opinião sobre tudo o que tá acontecendo, porque eu nem sei. Pô, não sei nada, na real, né? Tipo, e a galera começou a querer opinar realmente sobre tudo. Então, acho que até nesse lance aí eu acho que pra mim o meu ápice, até eu tô um pouco próximo do que o Estevam falou, puxei o freio de mão em acompanhar muita coisa que tá rolando, porque a gente já começou o ano com o negócio lá da invasão, né? Pô, eu falei, mano, não acredito que a gente vai ficar mais um ano nesse monte de coisa. Aí eu puxei um pouquinho o freio de mão, sendo muito honesto, pra cuidar de outras coisas, assim, né?
Não, eu ia fazer uma pergunta bem objetiva pra vocês, com relação à política, né? A se expressar. Eu vejo que também há um receio de dar opinião. Por tomar pancada, vocês têm isso também ou é uma impressão muito minha? Porque eu particularmente eu tenho muito receio de opinar sobre N coisas, até porque pelo fato de ser parte de um coletivo, qualquer opinião política minha reflete com...
De qualquer lado, você diz, né?
De qualquer lado. É. Eu hoje tenho muito receio de dar qualquer opinião.
Sim, mesmo opinar dentro do nosso lado.
Do nosso lado, eu tenho receio.
Né? Sim. Então, exatamente por isso, eu parei de ler e parei de falar porque, mano, cansei, não tem mais...
E também porque acho que a eleição foi reflexo disso também, né? Não adianta. A gente tinha, sei lá, do jeito, tudo que a gente falou, tudo que fez, tudo que não fez, não mudou nada, cara. Continua tudo bagunçado, continua tudo dividido, continua tudo... E dividiu mais dentro do nosso lado também.
No nosso show, a gente tava na mão.
Exato, cara de esquerda, o cara porra. Cobrando o Caio no nosso show, mano. O cara que é do mesmo lado. Umas coisas absurdas.
Você
mano,
não falou do Lula.
É, eu acho que inconscientemente foi esse dia uma gota d'água. É. Eu falei, mano, deu, não deu. Não adianta nada. Não adianta falar, não adianta ouvir, não adianta nada. Foda-se.
Mas você. Maia não é uma pessoa que se expõe politicamente, mas você sente que, do tipo, no geral, Maia, tá dando um bode assim, um receio de dar uma opinião sobre qualquer coisa.
É que quando você fala opinião, eu imediatamente levo pro campo da internet, né? Da questão de se posicionar e opinar sobre tudo. E eu tenho um lado meu, vai ver o assunto sendo comentado, e a partir do momento que alguém já deu uma opinião que é paralela ou similar à minha, eu já não sinto mais desejo de opinar, porque assim, eu vou repetir o que já foi expressado. E outra metade é, puta merda, que preguiça. Então a minha preguiça sempre esteve lá. Eu acho que ela não tá relacionada com agora, esse tipo pós-pandemia, ou tudo que a gente passou na pandemia. A preguiça já estava lá.
É, não sei. Pra mim não é... Eu continuo acompanhando, mas eu tenho receio de dar opiniões pelo fato, até da dimensão que o Drops ganhou, tá ligado? De falar alguma coisa e o pessoal... Meio que pegar mal comigo e rebater nos caras do Desalmado ou no pessoal que faz parte do Senna. Aí eu meio que fiquei de boa, porque eu, infelizmente, tenho divergido muito do pessoal, até do meu campo.
Então, e aí tem o lance que o pessoal do nosso campo, boa parte virou... Pô, virou igreja o negócio, saca? Fica fiscalizando, assim, tudo e não existe o diálogo. Existe pra mim uma... esse foi o tema da minha terapia essa semana. A sana de cancelamento, tipo, que as pessoas têm. Pô, cancelou alguém hoje. Amanhã precisa achar um outro. E depois precisa colocar mais alguém pra essa pública sangrando, saca? Então, pô, eu comecei a acompanhar, não comigo, assim. Comecei a ver as coisas que estavam rolando em volta. Falei, mano, é tipo... O pessoal nem vê o que aconteceu realmente e já quer destruir, assim, saca?
Eu acho que tem isso. E tem um outro elemento que tem um pouco a ver com quando a gente opina, quando a gente discute. Discute no sentido de... argumenta na internet, né? Não discute de brigar. Que é a galera tem mais tesão em te corrigir do que ter uma conversa. Porque eu tive essa conversa com uma amiga que tem dois trabalhos paralelos de arte.
Você ela... que é uma lusófona, que é um grande.
Eu sou uma lusófona, uma anglófona e uma francófona. Você vê lá como fala comigo.
Qual que é o tesão em corrigir? Tem um termo?
Se não tem, a gente vai inventar até o final desse episódio. Ela tem banda e ela é artista plástica, ela faz telas, ela faz quadros. Ela postou um meme de carnaval e ela confundiu o Cascão com o Cebolinha. Ela recebeu mais de 30 DMs falando, esse não é o Cascão, esse é o Cebolinha, ou vice-versa. E eu falei, que engraçado, né? Quando você fala que uma tela sua está disponível para venda, ou quando você faz rifa de uma peça de arte sua, ou quando você anuncia um show da sua banda, eu duvido que 30 pessoas te mandem uma DM.
Ah, não, com certeza.
Sacou?
É um algoritmo também, né?
Não, mas tipo, 30 pessoas falaram para ela, esse não é o Cascão, esse é o Cebolinha.
Sim. Mas é igual, nós ficamos uma vida aí tentando vender os Macs. Você vendeu o seu?
Aliás, eu tava louca pra entrar nesse tema, eu tava só esperando...
Eu vendi, hein?
Eu tava só esperando a abertura. Qual foi o ponto alto do Drops? Vai ser quando a gente conseguir vender tudo que tava lá nos classificados, gente. Ó, um Mac Mini aí, Intel, o meu é Intel ainda, né? Um Mac Mini Intel, seu iPhone 13 tá pra jogo ainda?
Tá, 3 mil reais, hein? Tá
aí,
baixando.
Ó, o iPhone 13 do Caio, meu Mac Mini, tem mais alguma coisa? Quer vender uma guitarra? O que você quer?
Alguém quer vender alguma coisa?
Ninguém não? Quer vender nada? Então tá, então temos um Mac Mini e um iPhone 13, estão pra jogo, chamem a gente.
O cara perguntou aqui se a gente tá recuando. Estão recuando, galera?
Não é recuando, cara. Eu não vou recuar. Só tem algumas coisas que hoje eu penso e é baseado em muita reflexão. Porque apesar, diferente do Estevão e do Bruno, eu continuo acompanhando. Eu assisto e leio direto.
Pô, a gente foi tocar com o Napalm Death em Curitiba. Eu acordei com, assim, antes,
A gente foi dormir, assim, aí eu acordei com o Caio ouvindo lá uma análise de conjuntura antes do show. É, pô, eu coloquei na TV um canal português pra gente dar risada, que eu falei, não, pô, eu não quero ver. Mas não tem nada a ver com recuar, gente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com recuar, assim. Eu acho que a gente já está num ponto, né? A gente, quando eu coloco nós aqui coletivamente, né? Num ponto que tá muito claro as nossas opiniões e tudo mais. Agora, o que eu não quero fazer, agora eu vou falar por mim, o Caio tem o ponto de vista dele, é ficar opinando sobre cada assunto como a gente fez aqui durante 100 edições, né? Que é qualquer assunto, qualquer coisa, qualquer movimento, ficar opinando. Pô, recuar não tem nada a ver, meu. Não tem nada a ver com isso, não. Pode ficar tranquilo se isso vai acalmar o seu coração, que não tem a ver com recuo. Muitas vezes, assim, tem uma coisa que o Mano Brown fala agora que o Estevão escuta rap, que ele fala que às vezes você precisa também tirar o time de campo quando é pra ser estratégico. E o Racionais fez isso várias vezes durante a carreira, por exemplo. Tipo, pô, a época que o rap, a época do Kassab, por exemplo, em São Paulo, o Kassab caçou o rap, né? E foi uma época que o Racionais, eles ficaram, caçou a cultura também no geral, né? Mas os Racionais ficaram produzindo, mas sem dar muito as caras. Então tem certos movimentos que são estratégicos e também por questão de saúde mental.
Como lusófona, preciso te perguntar se você está falando caçar com cedilha no sentido de um caçador ou caçar com dois S no sentido político de uma cassação.
Puta, mano. Alguém tem cigarro aí?
Você tinha...
tem cigarro
você
aí?
Você tinha entendido que eram os dois.
Tem cigarro aí? Não tem cigarro.
Não tem cigarro.
Não tem. Mas é isso, não recuar.
Chuva de cigarro aí no chat. É.
Recuar não tem recuo, eu continuo comunista, morrerei comunista, mas tem algumas coisas que, infelizmente, no momento, não dá pra gente debater. Não tem debate, acho que o debate foi cerceado, porque, por incrível que pareça, é mais fácil dialogar com o direitista do que com o pessoal de esquerda. Eu acho
sem dúvida.
Isso. Mas, enfim, faz parte. É uma merda, mas é isso. Agora vamos falar de um tema importantíssimo. Mas muito importante, que é um fã da Nicki Minaj que gastou R$500 mil para ter um bumbum semelhante. que aqui a gente...
É gringo, $100 mil.
A pergunta é, valeu a pena? Eu fã vi, gasta 250 mil em plásticas.
Tem foto?
Aqui,
$50 mil
para comprar. Ó, bundona, hein? Olha! Eita!
Ah, o cara!
É o... Oh. Porra!
Você achou que a Nicki Minaj tinha copiado a bunda dele?
Foda! Não, eu não tava entendendo, eu tava olhando só as bundas, daí que eu vi que uma bunda tinha barba. Caralho!
Aqui é o sujeito, se eu achar o nome dele, tava aqui. Rudy Villa-Lobos. Você... Alguém aqui faria um tipo de procedimento para alcançar... Porque o bumbum da Nicki Minaj é um baita bumbum, né? Convenhamos.
Eu não entro na faca. Se não for correndo risco de morte, eu não entro na faca. Por nada.
Tá. Você nada. É sequestrada. Vamos colocar agora.
Me sequestraram agora pra me botar aquela, a bunda aquelas, da aquela Nicki Minaj?
Não, é que é tipo aquelas coisas absurdas assim. Quanto, tá, quanto chega normalmente entre os machos escroto... Fala assim, ah, se vem tal fulano e oferece R$1 milhão pra comer tua bunda, você aceita? Aí o cara fala, não, veja bem, não, R$1 milhão, não sei o quê. Começa. Se você tá sequestrada, te oferecem, sei lá, R$1 milhão pra você estar correndo risco de morte. Quem você faria um procedimento, sei lá, estético pra aparecer? Uma fã, sei lá, a... O que é a Maia fã? A Gwen Stefani, você tem a bunda da Gwen Stefani.
Não, a bunda não, a...
Ah, porque tu no
a
clipe
cara dela
antigo...
nos anos 90, antes dela fazer... Antes
no
dela
clipe...
Fazer... Não, não tem bunda ali,
não,
gente.
No
vocês
clipe
estão achando
lá...
uma
não,
bunda
gente,
que não existe.
Clipe... Na barriga dela, na época ela tinha uma barriga chapada.
Eu também tenho, só tem uma capinha por cima.
Barriga chapada de vinho, né?
Tá igual a dela.
É, mas...
Só tem uma capinha em cima, mas por dentro é igual a dela.
Vocês têm... Faria um procedimento estético pra ter a coxa do James Hetfield.
Eu ia falar isso, desculpa. Caralho, tem uma coxa fina. Minha coxa é mais grossa que a dele, porra.
Eu ia falar James Hetfield.
Eu queria ter o bigode dele. Isso sim.
Mas você faria um procedimento? Não, um implante de
bigode?
Implante
de bigode?
Não.
Pra quê, cara? Fica voltar com a cara inchada. Não, não, acho que não, não, não precisa.
E você, Caio? Vai ficar com o bumbum de quem? Bumbum do Hulk, jogador?
Pô, eu se eu treinar, eu fico com o bumbum do Hulk, de jogador. Sério mesmo. Quando eu começo a treinar bem, eu fico com um pandeirão. Devo dizer aí.
Eu adoro o apelido do Hulk que os atleticanos deram de bunda gol. Acho dos melhores apelidos de jogador, assim. Mas o amigo Vilas Boas aí.
Rude Vilas Boas.
Rude não era Vila Lobos, gente?
Nossa, Vila Lobos, Vila Lobos. É. Vila Lobos, Vila Lobos, Vila Lobos. Ele.
A bunda dele é boa, hein?
Eu não sei se eu fui desatento à matéria ou à matéria que foi mal escrita, mas não fala de onde ele é, né? Eu acho que não fala de onde ele é. Eu queria saber de onde é esse cara.
Pô, eu vou presumir que ele é americano.
E eu li que a história dele, ele começou a se interessar em virar um boneco ou uma boneca por conta da Barbie mesmo, quando ele tinha. E ele falou que vai gastar o que for necessário pra parecer com o que ele quer parecer, né? Que pra mim é uma doideira.
Aspas. Eu quero ser uma boneca da vida real, com um corpo muito sexy e uma bunda grande e suculenta. Disse Vilas Boas.
Vila
Lobos. Por que Vilas Boas, né? Eu também tô aqui intrigado. Mas eu tô surpreso. É uma bunda, hein? Eu tô realmente chocado com a bunda do Rudy aqui. Aí, falando em aleatoriedades, qual foi o ápice aleatório que a gente já falou? Porque, ó, na história do Drops, um concurso é Andressa Urach, que daqui a pouco teremos o nosso especialista falando sobre o tema. Mas a gente falou muito sobre NFT, a Maia é especialista em NFT. Setorista tentou a vida.
O NFT durou menos que o Drops.
É, verdade.
Exatamente.
O NFT, criptomoedas, depois, recentemente, inteligência artificial, já está começando a flopar. Quais outros temas aleatórios que foram... Já teve... Porque é sempre assim, né? Igual agora, a gente estava falando sobre política e, de repente, caímos num cara que está... procedimento estético em bunda
fazendo
da Nicki Minaj.
Bunda.
Qual foi o ponto alto?
Putz, é que a gente já falou tanta coisa tão aleatória e saiu em tanta tangente que eu não consigo nem escolher alguma coisa, assim.
O Met Gala. Met Gala.
A gente falou do Met Gala? Porra,
falamos. É que talvez você não tenha participado Participou? Participou já. É, porque deveria ser uma figura obrigatória comentando sobre Met Gala, né?
O Lucas lembrou de um aqui que é real, o mano que tava loucão e teve as tripas arrancadas pela namorada.
Putz, o caso de...
Vila Velha.
Vocês
não,
que
gente,
gostam
isso
de...
É... Não,
de true crime. Santo. É, aqui, ó, esse especialista em true crime.
Santo.
Gil
não,
Gomes.
E esse caso deu várias voltas, porque daí veio toda uma história de que era falso, até que voltou e deu as voltas e tal, e era verdade.
E ela foi presa recentemente, né?
Uhum. É.
Ah, teve a mulher da casa abandonada também, que também, a gente falou umas duas vezes lá, uns dois drops bem, de forma bem ativa, né? É, vocês enquanto True Crimers, né?
Enquanto
da mesa.
True Crimers, né? Falamos do Quem Humano.
Quem Humano.
Que é mais ou menos o rolê do Vila-Lobos aí, né?
Bem parecido, é.
É...
Tem o Quem Humano. O Quem Humano é o mesmo que depois desistiu?
Você.
E voltou a trabalhar na construção civil?
Você aí no chat do Drops. Diga, qual foi o seu momento aleatório favorito?
Por favor.
E uma chuva de cigarros.
Ai, não, parem com cigarros, senão a gente não consegue ler.
Teve? Eu não
teve,
tô vendo. Rolou?
Teve.
Oh, pô, muito foda. Tá rolando. Tá rolando chuva de cigarro? Bom demais.
Inclusive, já fui.
O pessoal em Curitiba que jogou cigarro no palco e tinha um monte de cigarro no palco. Absolutamente. No
jogaram
meio do show do Salmado,
jogaram cigarro no palco.
Meteram, tem cigarro aí, a gente terminou o show e tinha cigarro pra caralho. Ninguém fuma na banda.
Não, e uma coisa que eu queria falar, voltando só um passinho no assunto anterior de pessoas que fazem aí procedimentos para se tornarem outras pessoas, nós temos essas pessoas que talvez estejam no chat, né? Que é o Andrei, que fez um procedimento para ficar igual o Caio.
Foi. Errou. Errou, né?
E o Pedrinho, que é o contrário. Eu queria fazer procedimento para parecer o Pedrinho, mas falam, né, que, enfim. Mas é isso.
Ah, é, teve... harmonização escrotal também.
Porra, verdade.
No...
Teve ozônio anal também.
Teve ozônio anal. Cara, imagina se rola um corte do Drops. Só isso. Teve ozônio anal. E é isso.
Teve ozônio anal. Teve o Scrotox.
Scrotox, Botox, né? No que saco.
Era o Brotox. Tá, pode... Teve o Botox de saco. Teve... Nossa, teve bem mais coisa. A gente tá esquecendo. Teve outras coisas obscenas. Então, a gente não tá lembrando.
Esse é o que eu ia segurar pra falar, que foi um dos grandes momentos do Drops, que foi o Drops com o Eloy fazer. Inclusive, é um bordão que se foi, né?
Pra que isso, Eloy?
É. Foi de ele fazia...
Foi de Americanas.
Foi de Americanas. É que ele faz muito mais sentido, fazia muito mais sentido quando era só em áudio, né? Que do nada vinha a virada lá do Eloy. Teve esse momento, o bordão se materializando, né? No Senna.
Tem que olhar umas capas de...
Muso do Bumbum também.
Muso do Bumbum?
É, teve. O pessoal ficou enchendo meu saco, parecia eu.
Esse eu não lembro.
É, o maluco de Salvador.
Caramba, gente.
Maluco. É, a gente...
É, daqui a pouco, quando o papo... terminar o programa, a gente vai lembrar de vários.
Não, tem vários, vários momentos. A Andressa Urach é talvez a... Tinha o porra. De momento aleatório, o maior financiador era o Kaique.
Kaique, verdade. Sumiu o Kaique, né?
Cadê Kaique? Agora ele saiu da internet. Só veio ele em show de metal extremo. Já topei ele em vários, já. Kaique abandonou...
A foto do Igor Cavaleiro de cueca, é verdade, também teve essa.
Tem?
Tem, lembra? Uma foto do Igor de cueca.
Teve essa daí, eu lembro. O Kaique Bezos, né, que inclusive foi a pessoa que me forneceu livros de André Surak, Luiz Ambiel e do Rafael Ilha, né, 4 livros. Obrigado, Kaique. Pô, você... E eu ainda não comecei do Rafael, mas os outros 3 eu li.
É, ele me deu o livro da Xuxa, mas aí não deu tempo, que era da menina Arco-Íris, e aí não deu tempo de eu ler antes da Xuxa falar que a gente deveria testar vacina em prisioneiros.
É...
Aí eu não li. Ficou lá guardado.
A vegana dela. Xuxa.
Vegana Xuxa, essa. Que falou que deveríamos testar vacinas na população carcerária. Aí acabei não lendo, né?
Que tá saindo um documentário sobre ela, né?
Tá.
Ou saiu no Globoplay. Sobre ela, e saiu sobre o Galvão Bueno, que é amigo pessoal do Estevam. Também está saindo um documentário sobre ele, que deve ser... Ele é quase o diretor do próprio documentário, então você imagina se ele não está controlando.
Uau.
Tudo, né?
Sim.
Que,
sim.
Que vai ser publicado lá. Mas acho que o último grande momento, assim, aleatório do Drops é Rogério Skylab tem cigarro aí, né? É o último e provavelmente o último mesmo, né? Porque afinal... Tá tendo superchat, tá tendo membro, tá tendo Pix de R$100, tá tendo alguma coisa aí, não?
Momentos legais do Drops, foi também aquele Drops de fim de ano que a gente fez lá no estúdio, que rolou umas várias pizzas.
Mandaram pizza, quem que mandou
o
mesmo?
Rogério o Rogério e a Meg mandaram pizza.
A Gi Rossi acho que mandou salgadinhos também. Façam como eles.
Teve aquele que a gente pediu pizza, que o alemão tava de participação especial.
Ah, é verdade, que a gente pediu a surra pizzas, né?
Uhum. Ah, é verdade, o drop dos apoiadores lá no Iglesia.
Esse foi muito legal, foi um dos mais legais mesmo, do que a gente fez lá, com o chat ao vivo realmente se materializando também.
Foi legal mesmo. Foram 2, né? Ou foi 1 só?
2.
Foram 2. É.
Eu não lembro agora.
Foi 1 de palco e 1 de chão.
Verdade.
Tá, é verdade.
Estão perguntando aqui se...
Ah, não, mas o de chão não tinha convidado, só tinha uma galera.
É.
Tava.
Estão perguntando se vai ter show do Desalmado em Minas. Vai, acho que em setembro. Vai ter 3 shows.
Vai?
Pior que vai mesmo. Setembro ou agosto, não lembro agora. Mas vai ter, estamos fechando. Depois a gente divulga.
A gente da banda fica sabendo aqui, ao vivo.
Não, mas esse aí eu já coloquei.
Vai ser tão
pra...
legal. Vai ser tão legal quando um integrante for chutado ao vivo. Vai ter show? Vai. Aí a pessoa vai dizer, não sei. Não, mas é que você não tá mais na banda.
Não, nossa, nunca. Pô, pelo amor de Deus. Já fiquei puto.
Foi, mano. Ficou chutado em Portugal.
Se fosse hoje, eu teria...
Pô, mole uma bica na bunda.
Nossa, se fosse hoje, meu irmão...
Eu chuto.
Hoje ia ser outra história. Grande momento. É, esse momento aí... E era um show pra ninguém, né?
Pra ninguém.
Que não, é não, bom tinha... salientar.
Me dá uma pergunta. Ah, é. Mês que vem, vai ter festa junina do Senna?
Porra, nunca pensei nisso aí. Só se abrir no Family Mob lá uma roubada desse tipo aí. Tem a menor ideia, gente. Festa junina, eu nunca pensei nisso.
Vamos fazer vinho quente, seria milho.
Mas vinho quente e milho de verdade, né?
Sim, sim, é, vamos fazer.
De exceção, você também já coloca vinho Bordeaux.
Que é vinho Bordeaux, cara?
Vinho...
Não, é vinho de 10 reais pra fazer vinho
não,
quente.
Não, aí sim, vinho quente, a pipoca. Ah, é, a gente não pode falar, mas vai ter uns bagulho aí. Enfim, vários momentos aleatórios, inclusive talvez tenha a festa junina, vamos pensar.
Vai, faz a festa junina no dia primeiro, junto com o Desalmado.
Não, mas aí
não
já
pode
é...
rouba a pauta de uma outra banda que vai fazer uma coisa assim.
Ah, verdade. Tá.
Então... A não ser que vocês queiram fazer festa junina dia 9 de setembro.
Não, 9 de setembro.
É a primeira data vaga.
Não, não. Fazer aqui, festa junina entre o pessoal aqui. Vou falar de uma perda terrível, terrível e esperada, que é Rita Lee. Tinha que falar dela, né? Tipo, é uma parada que eu confesso que eu nunca fui de ouvir Rita Lee, mas nos últimos tempos eu peguei pra ouvir várias coisas dela e puta que pariu, a Rita Lee era imensa, né? Eu digo de trabalho, assim, dos trampos de disco desde uma época mais antiga. Eu acho que a Rita, assim, minha opinião sobre Rita, pra que serve Rita Lee? Tô para dizer que, em termos de rock, foi a maior figura do rock brasileiro. De verdade. Real mesmo, assim. Tava vendo uns shows hoje, antes, assim. Tipo, tava na hora do almoço e coloquei no YouTube uns... Porque começaram a subir, né? Quando a pessoa morre, aí sobe tudo. Cara, ela é muito única. Autêntica mesmo. O que você vê, assim, na obra da Rita Lee, Bruno? Você que é manjão de rock.
Rita Lee. Então, eu concordo com isso que você falou, que para mim, um dos maiores defeitos do rock brasileiro é que o rock não tem guitarra. O rock brasileiro dos anos 80, por exemplo, ele é um rock baseado em teclado, né? Sei lá, nos New Romantic da vida. E a Rita Lee sempre teve muito rock, né? Muito rock, muita guitarra, né? No som dela. Tem muita música pesada, desde a época do Tutti Frutti. O rolê dela começa lá atrás com Mutantes, né? E... Eu concordo contigo, assim, pra mim, fala em rock nacional, assim, eu penso na Rita Lee por conta disso, porque depois, obviamente, nos anos 90, teve o grunge, aí a galera foi colocando guitarra, aí veio o Raimundos, veio o Chico Science, mas o rock brasileiro dos anos 80, por exemplo, ele é um rock só de teclado, né? Se você pegar Paralamas, na mix a guitarra tá lá atrás, o próprio Titãs, Cabeça de Dinossauro, podia, né, ter mais guitarra, ele tem bastante teclado ali no disco, né? E pra mim ela sempre colocou isso, mas a Rita Lee, por incrível que pareça, ela estourou de verdade quando ela parou de fazer rock, né? Porque o que começou a dar certo pra ela em relação à questão popular foi quando ela começou a fazer tipo bolero, né? Que aquelas músicas que estouraram, Mania de Você, Banheira de Espuma lá, né? Que tal nos... É um negócio que parece um bolero as músicas, assim, um negócio mais pop do que rock, mas a atitude dela sempre foi roqueira pra caramba, né? Assim, desde o começo dos Mutantes, toda a transição dela sair, Tutti Frutti, depois a carreira solo dela com Roberto de Carvalho, né? Eu gosto bastante, assim, da Rita Lee. Apesar que eu queria ressaltar dois pontos negativos da Rita Lee. Primeiro é o cover de Ramones que ela fez, que eu acho uma das... Nossa Senhora, que desespero daquele cover. Muito ruim. E, por incrível que pareça, a biografia dela, pra mim, é um... Não sei se vocês leram a biografia da Rita Lee. Eu gosto até certo ponto, assim, mas eu sinto que não é uma biografia, parece uma carta de ressentimento muito com Mutantes, assim, sabe? Com os caras do Mutantes, com o Sérgio, o Arnaldo. Então, quando eu li, eu achei que eu ia ver mais Rita Lee no negócio, mas era uma coisa mais de um ressentimento dela com as coisas que aconteceram na trajetória dela com os Mutantes, saca?
Como não ampla conhecedora da trajetória dela, e já que você leu a biografia, fala um pouco da vida pessoal dela no geral?
Não, fala, obviamente fala, porque ela tem no livro tem tipo um fantasminha, que é quando a Rita Lee fala alguma coisa errada, ou algum dado inconsistente, e alguém fala, vem um fantasminha,
que legal.
A Rita tava doidona, na verdade isso daqui é uma outra coisa.
Que legal!
Tem isso, mas eu senti um pouco de falta de ter mais coisas, fala. Da trajetória dela, obviamente, época de escola, como começou tudo, como ela conheceu, né, o pessoal dos Mutantes, né, o rolê todo, e muito também do vínculo dela com São Paulo, né.
É que, na verdade, eu tô fazendo essa pergunta porque eu, como conhecedora apenas dos hits, Certo. Tem um outro elemento dela de vida pessoal, que eu não sei se é lenda ou verdade, que para mim é ótimo, serve de modelo de conduta, que ela e Roberto moravam separados. Até muito pouco tempo atrás, assim.
Putz, eu não lembro disso, mas isso é inteligente demais.
Porque é uma história que ela fala que eles adoravam ver TV pelo telefone. E eu sempre... ela fala que eles adoravam ver TV pelo telefone. Ficava cada um no seu apartamento e eles viam TV e ficavam no telefone discutindo o que eles estavam vendo na TV. Essa parte não é relevante, mas a parte de morarem separados eu sempre achei genial.
Poxa, eles
estavam
fazendo isso numa banheira de espuma, Caio. Não fica mais legal?
Os adolescentes fazem isso, cara. Oh. Até hoje. Eu
fiz muito. A gente faz isso eventualmente.
Inclusive, um dos últimos recursos do FaceTime é isso. FaceTime do iPhone e tal. É, você pode colocar uma série no Apple TV e assistir com uma pessoa pelo FaceTime.
Imagina, Caio, você é uma coisa vendo comum, um cara. Show do Morbid Angel no FaceTime, cara. Que delícia.
Eu não vejo sentido, gente, namorar, porque quando você tá assistindo alguma coisa, normalmente você não quer conversar com a outra.
Duvido, você não quer ver o Met Gala com nós tudo aqui, ó, fazendo um react?
Eu tenho um problema... Não, mas aí a gente tá criticando, agora você tá vendo, vamos lá, tá vendo um filme.
Mas é igual a apuração do primeiro turno.
Não, aí é legal.
Mesma coisa. Então, não, mas aí é legal, porque não, é só é seu, ué.
Não, não, porra, você vai ver um filme.
É, ué.
Tá no filme.
É, tipo, caralho. Nossa, ele vai morrer.
Não, então, eu não... não.
Cara, não, filme não. Mas, pô, programa ao vivo,
ó,
mó delícia.
Eu, não, o futebol, concordo. Vamos lá, então eu vou fazer um parênteses. O Joaquim, a gente fez isso. Eu tava doente e eu fiz isso. Verdade.
Fiz isso com a minha amiga.
Não, assim, então vou melhorar aqui minha posição. É que pra mim, ver série e filme, assistir, ficar o... dialogando,
não, aí
não
tudo
faz
bem.
Sentido.
Eu concordo com você.
Se tem uma coisa que
mas
me irrita
Rock
é...
Um Rock in Rio.
Não, Rock in Rio, tudo
debatendo
bem.
Debatendo mas... no telefone é uma delícia.
Não, e Rita Lee e Roberto não estavam vendo série, né? Devia estar vendo, tipo, Silvio Santos.
Exatamente.
Silvio Santos, um fantástico, um top, né, um roda-roda, um roletrando, né, na época deles, um roletrando, esse tipo de coisa. Claro. Mas, pô, eu acho que é uma das maiores... perdas aí, acho que figuras femininas na música e no rock, tipo,
sim.
A Rita Lee é a mais emblemática, eu acho que todo o movimento que tem acontecido nos últimos anos, de ter mais mina tocando, mais mulher no palco, se não olhar o que a Rita Lee fez ali antes de legado, é maluquice, tá ligado?
Sim.
Sim, você cagou. Sim. Sim.
Não. Eu ia falar que eu não acompanhei, não manjo muito da carreira dela nem nada, mas mesmo de longe, assim, mesmo sem procurar, sem saber, sem nada, dá pra saber que a Rita Lee é peça fundamental pra mulher estar presente no rock e tudo mais, na cena musical, de qualquer jeito, então não tem que contestar nem nada. É igual Beatles, pra mim Beatles foda-se, mas cara, não, é impossível você negar a importância e a relevância deles na história.
É legal que agora... né, com o falecimento dela, começam a levantar vários pedacinhos de entrevista e tal. Aí subiu um essa semana que é, Rita, ela tá com um gatinho no colo, um cachorrinho no colo. Rita, tem umas pessoas, né, que elas gostam mais de animais do que de gente. Aí ela responde, inclusive eu sou uma dessas pessoas. Tá ótimo, já,
Rita,
já começa
ela,
bem.
Ela era corintiana e ela sofreu um cancelamento pela torcida do Corinthians, porque teve um, quando eles estavam construindo o estádio, o Itaquerão, ela foi lá e tweetou um negócio, pô, vai construir o estádio lá onde, tipo, Judas perdeu as botas, sabe? Falou um bagulho assim, mano, a galera foi em cima dela, ferozmente, e ela falou, gente, eu tô saindo do Twitter a partir de agora, porque não tem por que eu ficar aqui com gente me ameaçando e tudo mais. Então, esse negócio, quando eu falei sana de cancelamento, é uma coisa também que vem desde sempre, que agora acho que a gente tá com isso um pouco mais evidente, assim, né? Mas viva a Rita Lee, assim, tipo, na moral, eu gosto, sempre gostei, um dos primeiros discos que eu comprei com meu dinheiro foi um disco dela, que era aquele Santa Rita de Sampa, que passava o clipe na MTV direto de Obrigado Não, e tinha a música da novela Zazá também, e eu foi um dos primeiros discos, é um disco muito bom, assim, tipo, e, putz, é isso, viva a Rita Lee.
Aliás, de álbum... da carreira solo dela, esse Fruto Proibido eu tava ouvindo e é maravilhoso, assim, é muito bom, é muito rock and roll, assim, tipo...
Esse tal de rock and roll.
É uma parada muito... Eu tô falando musicalmente mesmo, assim, tem uma puta energia foda mesmo. É muito único, assim, então eu não era um cara que, caralho, ficava olhando para o que a Rita Lee sempre fez, mas, porra, a obra dela é realmente gigante, assim, perto dos demais. E aí, teve mais um caso aí, saindo da Rita Lee, teve mais um caso do baixista do Marduk, que foi demitido. Pô, é que Marduk, para mim, não sei, cara, Marduk, para mim, sempre foi meio que... como posso dizer, bola cantada, né?
Deixa eu me cancelar.
Vai, do Marduk, vamos lá. Baixista do Marduk é demitido da banda porque fez saudação nazista no palco, claramente, assim. Tipo, foi muito na cara o bagulho. Fala aí.
Vou me cancelar nesse momento. Eu esqueci a frase que eu ia falar. Manda aí, daqui a pouco eu lembro.
Eu ia esperar você falar para eu dizer que eu queria, por favor, que alguém me enviasse um PowerPoint me explicando tudo o que aconteceu para eu poder opinar.
O que aconteceu foi basicamente o seguinte: tem o Marduk é uma banda que muda muito a formação, tava em um determinado show, e aí o baixista, no final de uma música, não sei o que bateu na cabeça dele, o maluco meteu um Sig Heil assim, enorme. Mas muito na cara. E aí, do tipo, pegou mal, né? Óbvio, todo mundo ficou caralho, e a banda demitiu ele logo na sequência, assim. Falou, porra. E é o Marduk, hein? Marduk demitir. Porque, assim, o Marduk tem aquele disco Panzer, Division, blá, blá, blá.
Então, mas eu acho que demitiu porque os caras falaram, não, mano, isso de novo não.
É porque o Marduk tem essa então, fama. Porque
já tem fama. Os caras, é mais fácil mandar o cara embora do que lidar com o assunto. Vambora. Se voltar toda essa história, não sei o quê. E foda-se, né? Marduk, cara.
Aí entra o lance da defesa. O black metal é um gênero complicado mesmo, né? Não tem jeito.
Acho que eu lembrei a frase que eu ia falar. Nem todo black metal, mas sempre um black metal.
Porra, podia terminar aqui assim, ó. É verdade.
Deixa eu complementar. Obviamente que nem todo, né? Mas, cara, é surpresa zero, na moral. Tipo, eu sempre... pé atrás, assim, pra caralho, com várias bandas. E o Marduk era o famoso questão de tempo, né? Pô, dá pra ver a vizinha aqui, do lado.
Ponto alto musical, foi o Sepultura?
Sepultura onde?
No Drops. Maior meme que a gente conseguiu produzir em termos de música foi o Sepultura aqui, nesses 100 episódios de Drops?
Eu acho que o Pra Que Isso, Eloy, talvez tenha sido maior, não. Não, acho que Sepultura, né?
Sepultura, Sirene, não tem... Teve algum Drops que não falamos de Sepultura em algum momento?
Tava tendo esse, né?
Como se não fossem falar de certas regravações que certas pessoas lançaram. Até parece.
Devo dizer que eu não sabia que pegava, mas por conta do último, falando das regravações do Cavaleira, rolou até meme, vinha... Alguém viu Drops... E viu falando que tinha um monte de viuvinha do Max, que apareceu viúva do Max.
Uhum.
Surgiu do nada, muita coincidência. Mas assim, além o Sepultura foi o maior... A maior piada, é foda, né? Falou, Sepultura é a maior piada do Drops.
Isso seria um bom corte, né?
Sepultura é a maior piada do Drops.
Não, meme, né, gente? Maior meme.
Qual outro ponto alto? A raiva pelo Iron Maiden?
Teve isso?
Estão por fora, hein? E olha que eu não gosto.
Não, acho que nada supera Sepultura nisso, nada supera... Ah, não, eu já ia falar de um outro programa, eu ia cair na Seara da Maia, que é o Audioslave.
O,
né,
ordem aí... o ódio pelo Metallica foi maior que o ódio pelo Iron Maiden nesse programa.
Puta pra caramba.
Porra, lógico. Sim.
Pô, sempre tá.
Quando falaram bem de Metallica aqui nesse programa? Só eu. Do James só, né?
Mas quando é que falaram de Metallica nesse programa?
Como é que é?
De Metallica, puro?
Ah, a gente falou como do último banda? Disco, num dos últimos, aí a gente falou sim.
Não, mas agora, né?
Mas nada supera, mano, nada supera a Sepultura, nada supera os Cavaleiros nesse tipo de meme, de sirene. Tinha que ter uma sirene aqui, esse sinalizador, foi tipo uma tentativa de sirene. Teve sinalizador. Inclusive, o que achou das regravações, Caio? Vamos falar de Sepultura, pô? Vamos falar de Sepultura?
Eu não sei se eu achei que ficou bom. No espelho não dava nada, não. Eu achei que ficou bom, por incrível que pareça. acho que os caras poderiam ir em outra linha, mas talvez, tipo, não faça sentido. Eu não sabia, o Cavaleiro assinou com a Nuclear Blast?
Sim.
Eles não eram antes da Nuclear Blast, certo? Não. Ah, então é também...
O Soulfly era.
O Soulfly era?
É.
É? É. Tá. Eu achei que ficou bom. Acho que não...
Eu gostei, eu sou a favor de regravar.
De regravar coisa muito...
Aquele do Creator, do Exodus, é muito bom.
Ah, não, mas, pô... Eu acho que não precisava.
Aquele cara era muito bom, mano. Era o melhor vocalista do Exodus, aquele cara. Imbatível.
Mas o pior que, assim, o que eu acho que esse disco, apesar de entender que deveria ter sido regravado, o ao vivo deles, o Another Lesson in Violence, já dava conta do Bonded by Blood. Tipo, já é, pra mim, o melhor disco ao vivo até hoje, assim. Não tem uma banda que lançou um ao vivo tão perfeito igual esse, do Exodus. Você já ouviu? Você lembra desse aí?
Lembro, mas é que eu não gosto muito de Exodus, não.
Olha aí, ó. Essa eu não sabia, essa é nova.
Não, não gosto, não. Você
gosta de piranha do Exodus, é a única...
É não, o Bonded by Blood eu gosto. Gosto. Mas só. Mas o Exodus na carreira, não. Eu gosto dessa regravação do Bonded by Blood, eu sou traíra mesmo.
Você não é você que aparece no DVD do Exodus? Ah, não, é
do Creator.
Do Creator,
é verdade. Eu e o Xista.
É verdade, do Creator. Se nem se o Exodus tem...
Foi 2000 aquilo lá, acho. 99 ou 2000.
Foi um outro grande papo do Drops, foi a peruca do Gary Holt, né?
Sim, verdade, a peruca
do Gary Holt. A peruca do Gary Holt. Eu sabia que o Gary Holt tinha uma peruca.
Absolutamente ninguém. Quem reparou na peruca do Gary Holt?
Eu? Estevão, eu reparei.
Ele tá sem peruca agora.
Agora tá inclusive. Sem peruca, tirou. É só ver no Instagram lá.
Tentando lembrar outro grande momento... Sobre música, o Paul Dayano que tava em turnê. A gente tem um momento que a gente nunca quis abordar aqui. Que um dia a gente vai criar muita coragem para falar sobre o grande trabalho, a discografia completa e a filmografia do Noturnal. Eu acho que é um dos grandes defeitos do Drops e do Senna. A gente nunca ter debatido a fundo essa grande banda. É um fenômeno.
Então, como o Drops está acabando, a gente tem que criar um programa de react, talvez, né? Para ver toda a filmografia aí do Noturno, que é extensa. Que é incrível. Inclusive, eu mostrei para vocês recentemente um trecho de DVD. Onde rola o hino nacional na guitarra.
Nossa, pelo amor de Deus. Cara.
Que em breve vai ter... Eu vou criar um Twitter para compartilhar esse tipo de momento. Mas é verdade, teve a gente falou bastante do rolê do Paul Dayano, né? Dessa turnê que ele fez aí. Mas que no fim deu certo a turnê. Funcionou, inclusive vai voltar no começo do ano que vem. Com tipo 67 shows, assim, sabe?
Como se chama a turnê do Noturnal com o Desalmado?
Pô, a galera no chat podia...
Fala aí no microfone.
Vontade de morrer.
Depende da fase do Noturno também, né?
Ah, não, mas pô, não, ó.
Caralho, pô. Boa. Agora tá caído. Bom era com o Aquiles, tal, com o Juninho, tô com o time completo.
Bom, vamos aproveitar que é o final do Drops, então vamos listar as grandes proezas. Que a gente, na verdade, vamos produzir o ponto alto. Tá bom. A gente não, o ponto alto não é mais o Sepultura, é o Noturno a partir do último programa. Que banda conseguiu fazer um clipe com Rubens Barrichello e Cacá Bueno. E ainda termina como amigos. Que banda conseguiu fazer em pleno Rock in Rio solo de iPad? Que banda um guitarrista simplesmente se livrou da guitarra e fez um solo de Nunchaku?
Mas aí eu preciso te corrigir. Eu sou o Fantasminha...
Até morreu. Até morreu ali.
Eu preciso ser o fantasminha da Rita Lee agora e te corrigir. O solo de Nunchaku é quando era o Xamã. Era quando era o Xamã pré-noturno. Ainda não era noturno. Era o Xamã, que é quase a mesma formação, mas com o Ricardo Confessori na batera. Então, fantasminha do Caio.
Não, mas ele depois foi pro noturno também.
Noturno.
Mas teve algum esquema que a gente tava vendo recentemente que também é uma presepada de tipo Kung Fu no palco, certo? Não é isso?
Teve a batera girando.
Batera girando. Um abraço, amigo Pucci.
Caralho, saiu aqui o nome da turnê. Dizanal.
É, essa boa.
Ed, muito Dizanal. Obrigada.
É uma boa. Ô, mas na moral...
O ponto alto é
pronto.
O Putin, um abraço, Henrique Putin. Que o Fight the System na Rússia, mandando racionais. Você vai pra Rússia mandar um racionais, meu amigo.
O Estevam agora vai gostar, né? Porque tá. Agora,
agora é rapper, ele é rapper,
agora
né?
Agora
você
é rapper, vai... Vai curtir.
Ele mandou um negro.
Não, ele manda duas músicas, que é capítulo 4, versículo 3, um trecho, e Diário de um Detento, onde rola, na capítulo 4, onde ele fala, né, o preto aqui não tem dó, né?
Desculpa, gente, não tem... É simplesmente a maior banda do Brasil. Imagina o cara sair de São Paulo, vai pra Moscou, ter um Diário de Detento pra uma plateia que não tá entendendo nada, e gravar num DVD.
Maravilha.
Eu acho que... Não, eu ia falar uma coisa muito errada agora, deixa quieto.
Não, pô.
Quais outros pontos? O clipe com a Woman in Chains, que convenhamos.
Maria Odete.
Talvez um dos maiores clipes.
Sim. Se tem 2 milhões de views, 500 mil views são meus. Certeza.
Um dos maiores clipes.
E porque uma das coisas que eu fico mais prestando atenção naquele clipe é pra ver se o Aquiles usa alguma outra parte da bateria dele além da caixa e o chimbal. Porque ele monta aquele negócio todo e só usa duas peças da bateria.
Não, eu acho que o... Qual outro? Tem algum outro clipe? Tem um clipe recente na Rocinha.
Não, tem o do Ney Mato Grosso, no Museu da Manhã.
O do Ney Mato Grosso! No museu... Puta que pariu! Que a minha grande crítica a esse clipe do, com o Ney Mato Grosso é o tênis do vocalista. Thiago Bianchi. O Thiago Bianchi, que inclusive tem hold de
tênis?
De pedestal. Não, eu poderia ter um hold de tênis.
Você poderia.
Agora, ele, eu falar do tênis, ele usa um Nike Air vermelho.
Olha.
Vermelho, com uma indumentária de um guerreiro bárbaro do Menor. Ou seja, não tem o menor critério. Thiago Bianchi, ele não tem um critério estético para absolutamente nada.
Você vê que o que a gente manja mesmo é noturno, né? É o que a gente manja.
É André Surak, noturno.
Em todos esses drops aí.
Eu posso falar com tranquilidade, porque os únicos que têm a possibilidade de ser intimado por alguém do noturno é o Estevam e o Bruno. Eu nunca vou ser intimado por eles. Vocês vivem aí no meio dos
bastidores. Eu não conheço ninguém
dos bastidores.
Lá, não. Eu não conheço ninguém de lá, não.
Você corre de kart?
Eu conheço quem conhece, mas eu não conheço.
Topar eles, pô, no rolê do kart. Eu só levantei aqui.
Tem um rolê que os caras se organizam pra correr de kart. Olha lá, ó, já tem um rolê que os caras se organizam pra correr de kart. Inclusive, eu gosto de correr de kart. Fiz isso duas vezes na minha vida. Mas gosto de correr. Você correria de kart com alguém no noturno?
Lógico, lógico. Mas imediatamente.
Alguém tá afirmando que já correu.
Não sei de nada, mas eu correria. Mas agora. Imediatamente.
Você quer falar alguma coisa sobre...
Não tem. Eu já corri de kart com o pessoal da Meteoro.
Ah, verdade. É, ou seja, já tá bem perto desse grupo
tá
aí.
Tá quase.
Porra. O que mais o noturno?
Cara, acho que a gente já... Elaborou bem, né? Sobre a carreira.
Eu acho que deu, né?
A gente podia fazer uma tier list com os melhores clipes.
Dá pra fazer.
Lendário, bom, mais ou menos. E o Woman Chains, tá ligado? As categorias.
Sim.
Na verdade, o Woman Chains é a régua. Aí a gente vai medindo pra cima e pra baixo. Mas, cara, acho que a gente já elaboramos bem sobre... Sobre noturno, né?
É, acho que podemos passar para o próximo item.
Tem fã de noturno no chat, gente?
Eu acredito.
Eu preciso falar, eu fui no show do noturno recentemente.
Ô, Bruno, entrega. Você não conta essas coisas pra gente.
Eu conto, vocês que não me ouvem, gente. O Estevam ia gostar muito desse show, que foi o Noturno, o Angra, Scorpions e o Sinistra. Acho que você ia gostar bastante desse show.
O pedestal do Thiago Bianchi tem LED, né?
Tem LED. Pedestal tem de LED.
Pedestal de LED. Mas, pô, mas o show foi... Eu gostei que os clipes passam durante o show. Sincronizado com a banda. Do Barrichello.
É mesmo?
Passa. É muito legal. É muito bom o show. Inclusive, um abraço pro Henrique. Henrique Pucci, que tocava no Paura, né? Que toca no Noturno e que gira batera agora. Abração.
O cabelo ali do Henrique tá foda. Parabéns, Henrique. Belo cabelo. Mas...
A gente tem uma celebridade aqui no chat. Não, o Ash, o baterista do Revocation, tá no chat aqui com a
Caralho,
gente.
Caralho, que aleatório.
Hello, fala Mr. Inglês. Ash. Hello, Mr. Ash. Miss you so much.
Hi, Mr. Ash. Tem que ter o meu inglês. Desculpa, eu tô...
Muito bom.
Caio Defante.
Até perdi a pauta agora.
É, boa.
Não, eu ia...
Galera, mete aí um... Qual é o nome dele? Ash. Ash, mete um Revocation Come to Brazil, que é o que a galera coloca sempre que quer ver uma banda no Brasil, né?
E é correto.
Né?
É correto. Eu sou muito a favor. Eu era contra. Já tive esse comentário. Já tive essa discussão. Eu era contra, porque eu sempre falei, ah, é brasileiro, né? A gente exagera um pouco, fica uma histeria em show. Essa coisa, essa choradeira, essa gritaria. Mas não, a gente tá certo. É isso mesmo, isso tem que fazer escândalo.
Revocation, please come to Brazil.
Revocation, please come to Brazil.
Rain cigarettes for Revocation. Caralho, esse foi Caio Defante. Não é rain? Como que é chuva de cigarros?
É rain.
Caralho, tô falando.
É rain, aí, ó.
Eu vou colocar no LinkedIn amanhã já.
Bota.
Fluente, nativo. Inglês fluente.
Caio, nesse tempo todo de drops, o quanto o seu currículo pessoal de TI avançou?
Porra, posso dar real?
Pode.
O currículo avançou bem.
Tira. Por favor, tira o copo daí. Por favor.
Ó... Mas aliás, o Drops ele tá acabando pelo seguinte: eu não consigo mais conciliar ficar fazendo mil coisas no Senna com o trampo. Mas, por incrível que pareça, é o meu melhor período profissional da vida. Do bagulho que eu mais odeio.
Porque assim, como é o último Drops, agora a gente vai falar várias coisas pessoais, assim, que a gente nunca botou na mesa. Como você lida com essa dicotomia de estar indo tão bem em algo que você detesta tanto?
Então, um bagulho que eu queria falar é que é... Mas só falando que é do Senna, não, 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 ó.
Ou da carreira de TI.
Sabe aquele título, sabe aquele ditado popular que é sorte no amor, azar no dinheiro?
Sei.
O meu
azar
atual
no
é
jogo, original.
Sorte no...
Trabalho?
No trabalho, azar no
Na
resto.
Vida inteira.
É, tudo zoado. No trabalho tá bem, agora o resto tá tudo cagado.
Tá.
Tudo cagado. É o maior dito popular que na minha vida encaixou.
Entendi.
Perfeitamente.
Já que estamos revelando várias coisas pessoais, o Bruno falou que foi... O que era o show? Era Scorpions?
Scorpions, Angra, Noturno e Sinistra.
Isso é uma noite normal na sua vida?
Cara, as noites normais da minha vida são incríveis, gente.
Vocês não têm ideia, gente.
É jogo duro.
O Bruno, ele é assim. A gente acha que, tipo, um evento muito... exacerbado no final de semana é tipo, nossa, vou lembrar dessa noite pra vida inteira.
Minha terça-feira.
É uma terça-feira do Bruno.
É tipo...
Café colonial a suruba radical.
Não, não é a suruba radical, é o sarau erótico que eu fui.
Por favor, sarau me conta. Erótico. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que você frequenta um brechó 24 horas. Agora um sarau erótico. Por favor, elabore.
O brechó 24 horas que tem nudez, né, envolvido também.
É, importante que é um sarau que não tem roupas pra ser...
Mas fala um pouco, mas o sarau envolve poesia e declamação de poesia?
Gente pelada e poesias eróticas. Acontece isso.
Qual guia de final de semana que você lê, mano? Onde você vê essas merdas, cara?
Não tá na ilustrada, né? É que... Não, mas ó, o rolê, eu vou...
O Bruno da Shopee, que é também conhecido como Pedro Henrique, já perguntou. E o after?
E o after? Então, ô, Pedrinho, vamos fazer esse after aí no...
Não, mas por favor, conta do sarau erótico. Não, não,
não, mas não... O sarau erótico, sim, são poesias que envolvem erotismo. E as pessoas geralmente estão nuas, ou se não, obrigado. Mas é isso. Não, não, pô, não, essa autoestima eu não tenho, tá ligado? Eu não tenho, mas...
Então pode ficar lá de roupa olhando.
Pode. É uma balada conhecida aqui em São Paulo por isso. Você entra e tá escrito assim, local sujeito a nudes. Local sujeito a nudes.
Amanhã seus DM chovendo de gente perguntando onde é, como eu faço pra entrar.
Ó, terça-feira rola jazz. Quarta, geralmente, sarau erótico.
Mas o jazz também é pelado?
Quinta, reggae. E hoje...
Sexta-feira é um day trade.
E a gente pode até ir pelado, porque tá rolando samba hoje. Lá no... Quem é de São Paulo manja? Quem é de São Paulo manja?
O Zé Celso. O Zé Celso.
Ô, mas ó, eu vou falar. Quem conhece? É a nossa casa. Não sei se vocês conhecem. O rolê aqui que tem em São Paulo chama Nossa Casa.
Ah, tá.
Achando que era na minha casa? Sarau erótico da minha casa. É o Nossa Casa, pô. Rola forró, rola um samba e rola o sarau erótico. Mas é sério, não é putaria, gente. É algo.
Tema sexo. É um rolê, tema sexo. Gente,
poesia de sexo, de erotismo. Entendi. No geral. É isso. Essa é a minha quarta-feira. Terça estarei lá. Terça, quem quiser me encontrar lá, vai ter o jazz. E geralmente o Bocato, trombonista, sim, foda, toca lá de terça-feira.
Sugestivo.
Bocato.
É que tem o clipe do The Deftones, que é tipo erótico. Sarau erótico, né? Aquele lá do...
Sarau erótico com Bocato. Oh, mas é legal, quem quiser ir... que é caro pra entrar às vezes lá. Quem quiser ir comigo e pagar a minha entrada, fazer essa contribuição, é nóis, pô. Mas vamos aí, próximo sarau erótico eu vou colocar nos stories e a gente vai, gente.
Fora que você vai assim, depois do sarau erótico, você ainda cola no Madame Satã até as 6 horas da manhã.
Não, o Madame, inclusive o cover do Caio me encontrou no Madame recentemente. É bom ter um cover, cara. Inclusive no show do Deixage, o cara falou: oh, legal que vocês vieram aí do Desalmado, você e o Caio. Era o Andrei. Tá ligado? Era o Andrei. Mas o... Não, é que assim, durante a semana é a Nossa Casa. De fim de semana, o Madame.
Entendi. Desculpa, é que eu tô coberta aqui pelo homem.
Pelo homem.
É. Outra coisa que eu lembrei que eu gostei de falar no Drops foi a treta, o barraco do Every Time I Die, que eles lançaram o disco... Aí, só lembrei agora aleatoriamente, né? Porque estamos falando de sarau erótico. Eu lembrei que o vocalista do Every Time I Die saiu da banda e daí ele casou com uma dominatrix. Mas, e lembra que eles lançaram um disco. Aí, em tipo 60 dias, eles fizeram um show. E daí o vocalista falou: não estou sabendo, não vou. E daí teve os shows, daí a banda acabou.
Mas ele foi?
Não.
Então... Dessas paradas de pós-pandemia aí, uma coisa que eu entendo é que muita gente meio deu uma pirada mesmo, né?
Completamente.
E principalmente de banda.
Eu vou no sarau erótico.
O Bruno é nosso exemplo.
O Bruno não ia. Mas assim, é tipo, uma par de banda tem integrantes de banda despirocou mesmo, assim, não viu sentido mais, vários bagulhos. Acho que esse maluco do Every Time I Die, acho que é um deles. Você viu, uh-huh, que eu tô melhorando. Hein?
E eles, inclusive, montaram uma banda nova com o Greg Puciato do Dillinger.
Ah, é?
É. Como é que chama a banda?
Ah, não lembro. Pô, deve ser.
Não lembro. Procurem no Spotify.
I don't remember.
Every time I don't remember.
Mas montaram. Tem no Spotify. É eles e o Greg.
Deve ser boa. O projeto solo do Greg é bom.
É
bom pra caralho.
Black Queen. Black Queen é muito bom. Muito bom.
Porra, aí
é
preta.
O Caio hoje tá um lusófono anglófono perigoso.
Better Lovers, nome da banda.
Amantes Melhores.
Sarau erótico.
Ai, tô acertando. O pior é que eu tô acertando.
É o que te acontece num sarau erótico. Amantes Melhores. É uma terça-feira do Bruno.
Ó, oh, mas eu acho que as pessoas vão me avaliar como essa pessoa que... Muito bom. Vão me avaliar como uma pessoa que, pô, sai de, né, durante a semana tal, e vai...
Mas é rosa?
Pô, faz aí a propaganda.
Não é vermelho?
Pô, tá rolando pré-venda do vinil do Desalmado. Já que é o último Drops, a gente pode vender peixe. Então tá rolando a pré-venda. Vai no Instagram, tem lá os links, Instagram do Desalmado, né? Tem os links... e não tá caro não, pô, se comparar com geral que tá vendendo vinil aí, tá, pô, puta preço firmezinha, tá legal. Mas só pra concluir, quem avalia, acha que, né, pô, ah, eu quero ser terça-feira, vai no sarau erótico, eu realmente sou essa pessoa, é isso.
Estevam, você quer revelar algo da sua vida pessoal, tipo a do Bruno?
Eu? Não, o quê? Não.
Você quer falar alguma coisa dos últimos 90 dias da sua vida que foram bem emocionantes? Não, ele não quer. Tá. Ele é uma pessoa reservada.
E você, é também... Maia?
Eu?
É.
Ai, gente, se eu falar da minha vida pessoal, eu vou perder toda a minha reputação, né? Porque a minha vida pessoal é, tipo, ficar em casa fazendo miojo, que eu, inclusive, já botei nos créditos do disco uma vez. Se eu tiver tempo de fazer um miojo e ver uma coisa, um videozinho nerd no YouTube de filosofia, eu estou contente.
É. Já ia falar...
Não sei. É, não sei, né? A gente não vai ensinar o erótico, então, tipo, tá muito difícil competir.
É, bom,
é que a gente trabalha, né? Pra todos caralho. Os dias, todas as horas.
Caralho, tirou de vagabundo.
Nossa, a gente pode jogar carteira de trabalho na minha cara, porra. Que isso, Maia?
É, eu comecei a usar muito meme da carteira de trabalho, gente. Não sei porquê. É, esse meme não pode aparecer.
Ninguém aqui tem carteira de trabalho.
Pior que é, né, gente?
Minha carteira de trabalho ficou no meu último emprego em que eu saí, abandonei em 2001.
É, o meu faz 3 anos também que eu não tenho.
2000.
É, também não tenho. Bom, vamos finalizar o Drops. O último Drops da história. E...
O Drops vai acabar mesmo? Vai, né? Acho que deu, né, mesmo? Tipo, acho que... A galera deve... Porque, honestamente, eu procurei uma galera que falou, pô, por que vocês vão acabar, não sei o quê. Vai acabar, né? Deu.
Sim. 97% sim, vai acabar mesmo. Então não é clickbait, não. Não sei se volta. Não sei mesmo. A ideia é acabar mesmo. 100 episódios já deu, já tá bom. E acho que tá tudo. Uma coisa que eu queria falar sobre o fim do Drops é o seguinte também. Eu vi que todo mundo começou a meio que viver literalmente, sacou? Aos finais de semana, e eu acabo ficando meio que, acabo ficando um pouco preso, não que eu também vai fazer muita coisa, né, que eu sou um sujeito muito pacato, mas sei lá, acho que tá, ao meu ver, parece que tá perdendo um pouco o sentido, então é meio que hora de terminar, sei lá.
Não sei.
Não sabe mais?
Não, eu ia perguntar, assim, dos elementos presentes no Drops, eu sei que as pessoas querem ver pela política e eu sei que as pessoas também querem ver pela palhaçada.
É pela palhaçada, pela amizade.
É,
né?
É pela palhaçada, sim. Eu diria que 90% tá aqui pela palhaçada.
Sim.
Até a gente tá aqui pela palhaçada. Mas deu, né?
Já acho deu. Que é meio que um ciclo que fecha mesmo. Não sei, pode ser que isso
deixou muita coisa boa, como falou o Marvin aí, tipo, o Surra toca a música da abertura em todo show deles também, então é coisa que fica, né, vai ficando. O Drops foi deixando um legado.
Uma pergunta amanhã nos cortes, vocês. Amanhã nos cortes. Surra, a banda que só existe por causa do Drops do canal Cena.
Pra que serve o Surra?
Pra abrir o Drops.
Já que estamos encaminhando aí pro final, o que faltou ter no Drops?
Putz.
Ter virado literalmente um podcast. Mas isso dependeria de todo mundo conseguir só se dedicar ao Drops. Pelo menos 2 pessoas dedicadas ao Drops. Tipo, podcast mesmo. Todo domingo se reunir ali no Family Mob, entendeu?
Podcast de mesa mesmo.
Eu tenho referência com relação a esse tipo de programa. Eu tenho. Não seja por isso. Mas, ó, eu tenho referência. Aqui em São Paulo, eu vejo muito programa de futebol. E eu tenho Estádio 97, que é um programa que é meio que nesse naipe. E tem um Energia na Veia, que eu, sem querer, voltei a ouvir de manhã, indo pra academia. E me liguei que o Energia na Veia tem a mesma
Energia
vibe do Drops.
Energia na Veia?
É um programa de manhã.
Na Veia ou na Veia?
Na Veia. Na Veia.
É na Veia. Na Veia, mesmo?
Porque é só música dos anos 80.
Energia na Veia.
É tipo um programa da Rádio 97. Então, essa dinâmica do Drops me lembra muito essa vibe de rádio. Só que para ter uma continuidade e uma melhor dedicação até, eu acho que tinha que ter vingado para uma parada. Do tipo rádio mesmo.
Para
saca?
Tudo, eu lembrei de outro ponto alto do Drops. A Kardashian que casou com o Travis fazia o quê com esperma? Quem lembra? Passava na cara? Qual Porra. Que era o esquema? Era todo mundo era, era algo assim, né? Eu lembrei assim. Agora, teve no Drops. Teve. Era hidratante facial.
Era hidratante facial com esperma assim,
do... Outro grande ponto alto do Drops.
Grande ponto. Mas assim, no geral, acho que o que faltou era é isso mesmo, assim. Todo mundo esperma? Trabalha pra caralho. Porra, esperma. Todo mundo tem que trabalhar. Eu particularmente fico cansado. Apesar do Drops ser um desafogo, o problema é a pré que envolve o Drops. Aí do tipo, às vezes eu tô cansado, saca? E é meio que... Isso é complicado. Se tivesse virado uma parada do tipo... De poder ter uma dedicação maior, quase como ofício de trabalho, acho que ia ser um bagulho muito foda. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
Eu não queria falar sério, eu queria ficar na palhaçada, mas assim, para estarmos aqui às 8h30, hoje é domingo, que na teoria acontece porque a gente está, entre aspas, de folga, e para estar aqui às 8h30, todo o processo começa muito antes, começa às 6h30, né? Montagem, checar se tá tudo ok, se tá rolando todos os links, se a luz tá ok, se a câmera tá ok, se o computador tá ok. Então a gente fala muita palhaçada, mas a gente tá aqui a trabalho.
Sim.
Né?
Sim,
é um domingo e a gente tá aqui trabalhando. Ah, é um trabalho muito divertido, a gente tá tomando vinho e comendo pipoca? Sim. Porém, a gente está trabalhando. A gente não pode simplesmente levantar e ir embora.
É isso.
Aí tá perdendo coisas, eventos sociais de domingo, tá perdendo um monte de coisa pra tá aqui também, né? Então não é um negócio. Tá perdendo descanso, amanhã é dia de trabalho também, enfim, tem um monte de coisa, né? E dá um trabalho do caralho montar isso aqui e fazer acontecer, né? Igual o Caio falou, tem a pré toda, separar assunto, não sei o quê, ver agenda. Agenda é a coisa mais chata do mundo, ver quem pode, quem que não pode. Enfim, é um trampo, né? É um trampo coisa assim. Não tô nem falando de dinheiro, lógico que a gente queria que rendesse dinheiro e poder se dedicar a isso, né, totalmente, porque seria o trampo dos sonhos, né, mas a gente sabe que não é real. Mas é um negócio legal de fazer, mas que demanda tempo, demanda trabalho, demanda um monte de coisa, né, e sei lá.
É,
mas acho que vale também falar que muita gente, a gente fez muitos amigos no Drops, e muita gente que... E muita gente que falou que o Drops realmente foi importante, né? Durante a pandemia, principalmente, de ter uma companhia. Igual muita gente fala do Casimiro, né? Tipo, ter a companhia de assistir alguém que tá comentando. Era meio que a gente. Muita gente falou isso pra nós, sei lá. Obviamente, em rolês do Desalmado que a gente faz. Ou individualmente, quem sai e que assiste o Drops fala isso. Pô, essa interpretação aqui do meu lado é tipo tablado, tá ligado? Tipo... Mas falando... Mas eu acho que... respondendo a minha própria pergunta, né, o que faltou pro Drops, acho que é o resumo de tudo isso que vocês falaram, né, meu, tipo, não sei se vai ser um edições especiais, um Drops Reunion, um Drops, enfim, de verão, tipo, Caso na Praia da MTV, né.
Drops
tipo,
especial noturno.
Um Drops especial, Nocturnal Edition, né, pô, acho que possibilidades, acho que não dá pra descartar, né, mas realmente demanda de todo mundo muito... Demanda tempo mesmo. A gente conversa semana, quase que diariamente, né? Trocando informação, trocando conteúdo, vendo agenda, o Caio preparando a pauta, né? Então tem um pouco de tudo isso aí. Mas que para mim, especialmente na pandemia, também foi muito importante, assim, tipo, de trocar ideia com todo mundo do chat. E continua sendo, né? Não é que. Não é porque acabou. Continua sendo muito legal, mas acho que. Realmente demanda muito, muito esforço de todo mundo que é envolvido, né? Inclusive das pessoas que não estão aqui hoje, né? No Exato. Drops número 100, né?
O Drops foi o sarau erótico virtual da nossa geração pandêmica.
Pô, se me pagar essa tatuagem, eu faço. Mentira.
Não, e uma coisa legal do Drops também que eu acho muito foda é que, assim, a gente criou o Drops por causa da pandemia, porque tava todo mundo trancado em casa e a gente queria trocar ideia e conversar, né? E tudo mais. E ainda bem, a gente já saiu dessa... Ainda bem não, eu gostava muito da fase da pandemia, eu queria voltar a poder ficar em casa e tudo mais, mas acho que o Drops saiu da internet e foi pro mundo real, né? Enfim, a gente conheceu muita gente ao vivo, a gente conhece muita gente ao vivo no show de Curitiba, tinha uma galera lá, tava o Rogério, tava o Bruno da Shopee, tava o Caio da Shopee, tava todo mundo lá, que é turma do Drops, assim, é legal poder... É legal ir poder pro Gato Preto lá comer uma costela com o povo, ao invés de estar aqui no chat, né? Pra mim, eu acho muito mais legal poder fazer essas coisas ao vivo, esses rolês ao vivo, do que ficar no chat da internet, né? Então, eu acho que isso é o grande legado do Drops pra gente. E, enfim, a gente conseguiu fazer um rolê que saiu da internet e foi pra vida real e que é muito mais legal.
E assim, né? Pode ser que no futuro a gente reveja, mas no momento a tendência é essa mesmo, de terminar. Agora, vai rolar outros programas ao vivo, sacou? Tem o Resenha, que a gente vai continuar fazendo. A gente vai tentar fazer uma parte de programa ao vivo falando só de música mesmo, dando risada, falando sobre N coisas. E vamos manter a comunidade ativa. No final das contas vai ser isso. Tentar usar, explorar mais o ao vivo mesmo para interagir com vocês aí na comunidade, certo? E é isso. Alguma consideração final?
Tem uma pergunta aqui que eu acho relevante, que é se vai ter mais um CenaFest. O que é que tá acontecendo, gente? Que tem anúncio do Caio rolando.
É a Siri, pô.
A Siri quer falar. Não, se vai ter mais um CenaFest.
Boa pergunta, viu? Boa pergunta
mesmo.
Pode
ser que sim.
Pode ser que sim mesmo. Se for acontecer agosto, acho. Ou final do ano. Pode ser que sim.
E um sarau erótico do Senna?
Porra.
Cuidado. É.
Caralho, cuidado. Que frase também, hein? Na sequência de um sarau erótico, quase me molhei. Meu amigo.
Bruno.
É. Que fase.
Vocês que moram em São Paulo ou frequentam a cidade de São Paulo, procurem o Bruno. Procurem o Bruno pra sair. Que é tudo aventura. É aventura.
Algum recado final?
Não, ô Thiago Rabelo, o Diza não vai pra Europa tão cedo, não. Mas a gente a cripta vai estar em Pilsen. Pertinho aí. Daí você paga uma cerveja pra nós aí, filho. Não paga uma Pilsen em Pilsen.
Recado final?
Quero agradecer todo mundo que tá aqui na mesa.
Você olhou pro lado errado.
Desculpa. É que tá rolando um curso de interpretação aqui, Wolf Maia, tá?
Incrível, total.
Incrível. Quero agradecer todo mundo que tá aqui hoje, todos os amigos que, eu não vou falar nominalmente, mas que participam do Drops sempre e que não estão aqui hoje. Que eu vou esquecer, obviamente. E todo mundo que, pô, contribuiu financeiramente também, muita gente, né, virou membro, continue virando membro do Senna, tipo, não é o fim do canal Senna, é o fim de um, né, de uma parada, mas continuem contribuindo, virando membro, em todos os programas, puder contribuir financeiramente, ajuda muito a manter a estrutura do canal, todo mundo que tá aqui, que assiste, e que troca, e que encontra, e troca ideia, e fala, pô, fala de André Surak, né, me encontra, fala de André Surak, sempre, inclusive um dos grandes momentos do Senna, do Drops, é que gerou uma banda, né? A banda Urak.
A banda Urak.
De tanto que eu falamos, né, sobre André Surak, o cara foi lá e fez um... Que eu queria saber quem é essa pessoa, até hoje eu não sei quem é.
É o Hoshimin, só pode ser. Esse seria
lendário,
o ciclo...
O lendário.
Esse seria o ciclo perfeito de fechamento do Drops.
O lendário. E que eu agradecer a todo mundo aí, agradecer vocês, todo mundo, o Brasil. E foi, realmente, o Drops é foda.
Então é isso, gente. Vamos encerrar esse Drops com muita dor no coração. Eu queimei meu dedo aqui, porra.
Ele não quer mais, ele tá traumatizado.
Não, mas o senhor acenda para mim. Eu não quero um... Não vou fazer essa piada.
Você é piromaníaco?
Tá.
Eu era piromaníaco quando eu era criança. Atrás... Tocava fogo em várias coisas.
Aí, pronto. Pyromania. Só...
Virou um show do Ramstein.
Agora
isso aqui.
Virou um.
Que isso, gente?
A gente vai terminar, calma. O Drops.
O que você ia falar? Aí, ó. Ninguém sabe o que tá fazendo. Aí, as crianças.
Falei, foi o que aconteceu comigo. Vamos terminar esse Drops aqui.
Não, senão estraga o vinho.
Um belo sinalizador, que eu acho que é da cor vermelha. E é isso. Como ninjas, vamos acabar aqui. E mais um Drops. Muito obrigado a todos vocês. Continuaremos em outros programas ao vivo aí. Obrigado a todo mundo que participa do Drops. E é nóis. E agora, que final apoteótico, hein?
Apoteótico.
Puta que pariu, com fumaça.
Apoteose da Bomba Ninja.
E é isso, gente. Um abraço. Nossa, aí.
Que cheiro horrível.
Nos vemos terça-feira no Resenha, hein? Resenha especialíssimo. É nóis. Valeu.
Falou.
Agora tem que encerrar ali.
Alguém tem que levantar, não adianta. Agora, se despedir,
porque
tem
despedindo.
Essa cena ridícula de ter que ir lá, encerrar, né?
Aqui, ó, encerrar transmissão.
Tchau, gente.
Tira o áudio e deixa, tem como?
Eu não... Aqui, agora acabou, hein? Acabou, Brasil. Falou, Brasil.